Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! Muito boa noite a você que nos acompanha no Do Pit ao Grid, edição 61, para falar de muitos assuntos que surgiram nesse começo de semana, além, claro, do Grande Prêmio da Áustria, que retorna à Fórmula 1 depois de uma semana de folga, depois de aí ter uma sequência, né, de corridas pela Europa, começando a temporada europeia. Comigo aqui, Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. A gente teve uma folga, porque esse mês que vai estar chegando vai ser complicado para o fã de Fórmula 1. Serão 4 corridas em 5 finais de semana. 3 deles serão em sequência. A gente tem aí Áustria. Não me recordo as outras duas. Silverstone e Hungria, se eu não me engano. E aí no final do mês a gente tem Bélgica, se não me falha a memória, é essa sequência. E vai ser uma sequência bem intensa. O campeonato já está basicamente definido, mas a gente chega aí com equipes trazendo atualizações, as férias de verão estão chegando, com elas chegam os rumores de trocas, de quem chega, de quem sai. Mas hoje a Fórmula 1 acordou com o seu mundo colidindo com o mundo do entretenimento após o anúncio aí da Alpine, que a gente vai debater aqui em seguida. Enfim, a gente tem uns assuntos bem legais, além do GP da Áustria, que acontece esse final de semana, para debater aqui no episódio de hoje.
É verdade, acho que é um tema engraçado, né? A gente não esperava, na verdade, nesse assunto que está em destaque, né? Vamos começar por ele, né? O grupo de investidores do Ryan Reynolds comprou 24% da equipe Alpine. Foi até uma questão muito surpreendente. Não estava muito no radar essa negociação, né? A Alpine, que é uma marca da Renault, né, passou então a contar agora com 24% de participação de um grupo de investidores que tem o Ryan Reynolds, Rob McElhenney e também o Michael B. Jordan. Então, o nome da marca, da empresa dele, se chama Maximum Effort Investments, para quem não está conhecendo ainda do que se trata. E o investimento é de 200 milhões de euros, só pelos 24%. Então, você já tem uma ideia aí do que pode valer uma Alpine inteira, né? Se for seguir por esse parâmetro de praticamente um quarto das ações. Então, digamos lá, no mínimo 800 milhões de euros vale essa equipe da Alpine. Mas, Beatriz, como você vê essa mudança de cenário, né, de ter um investidor diferente, de ter uma cara muito importante até para o esporte nos últimos meses e nos últimos anos, talvez, porque o grupo do Ryan Reynolds, digamos que ficou famoso e tornou famoso um time pequeno do futebol inglês, na verdade um time galês, né, o Wrexham, que vai jogar a quarta divisão na próxima temporada na Inglaterra. É um grupo que ganhou muita mídia por conta também de uma série que foi gravada, né, para mostrar os bastidores. E, querendo ou não, vai um pouco no sentido que a Fórmula 1 tem andado nos últimos anos, de tentar atrair uma galera nova, de buscar um espaço que talvez não fosse muito a cara da Fórmula 1, e ter pessoas como o Ryan Reynolds, o grupo de investidores dele, certamente vai atrair muita atenção, não só pela questão do esporte, porque eles já têm relativo sucesso no investimento que eles já fizeram no futebol, mas agora vão trazer para a Fórmula 1 também a questão do entretenimento. É muito importante, cada vez mais importante. Como é que você vê essa notícia nova, né? Uma surpresa para todo mundo que surgiu hoje cedo.
Realmente, entre todas as notícias que eu esperava vindo da Fórmula 1, nenhuma delas envolvia a cara do Ryan Reynolds estampada ali em alguma arte do Instagram da Fórmula 1. Mas é como você falou, é algo que vem muito que vem crescendo muito na Fórmula 1. A gente vê cada vez mais esse mundo do entretenimento, que eu brinquei que colidiu com o da Fórmula 1, realmente entrando no mundo da Fórmula 1. A gente vê em alguns GPs algo que já é tradicional, muitas celebridades, mas a gente vê essas celebridades cada vez mais envolvidas com o esporte, que é algo que a Liberty sempre quis, popularizar a Fórmula 1 para além daquele público da velha guarda que já estava habituado com o esporte. Então a gente vê, para além de Drive to Survive, a gente vê que esse universo da Fórmula 1, do automobilismo, ele vai ganhando mais espaço em produções cinematográficas. A gente tem um filme sendo produzido e gravado junto com alguns GPs, que é o filme do Brad Pitt. Tem uma outra produção já confirmada também. Então aí vem nomes que são conhecidos principalmente dentro de uma nova geração ali, uma nova e uma mediana geração, porque são caras, por exemplo, como o Ryan Reynolds e o Michael B. Jordan, que estão envolvidos, por exemplo, no universo da Marvel, que é um universo muito popular entre os jovens. Então, ter esses rostos associados a uma marca da Fórmula 1 pode ser que renda algo interessante. Claro, o anúncio foi feito hoje. Se eu não me engano, ali em meados de maio, eu sou um pouco ruim com datas, mas se eu não me engano, foi em meados de maio, nós já tínhamos a especulação que a Alpine estava realmente em negociação com um grupo norte-americano para venda de ações. E aí hoje foi confirmado que foi para este grupo em específico. Como você falou, já vem realizando ações no futebol e agora expande os seus negócios para a Fórmula 1. Eu acredito que essa seja uma tendência que vai aumentar, não só celebridades comprando partes de equipes de Fórmula 1, mas essa venda parcial das equipes da Fórmula 1. A Fórmula 1, apesar do teto de gastos, ela tá cara. Então, a gente vê que algumas marcas tentam se desprender, deixar ali unicamente no universo da Fórmula 1, que é o caso da Alpine. É bom ressaltar que essa compra desses 20% foi apenas da marca da Alpine na Fórmula 1, isso não se estende ao grupo Renault. Então, talvez para baratear os custos para as montadoras, vender uma porcentagem do time da Fórmula 1, até para como uma forma de aliviar os gastos, também atrair um novo público, é uma jogada que parece interessante. E a Alpine, pelo que eu não falando, não quer parar nesses 20% que foram anunciados, que foram vendidos hoje. Até 2026, o time pretende aí ter mais investidores. Então, no caso da Alpine, né, que quer vender uma parte grande, não parece um bom negócio, ao meu ver. A equipe realmente parece que abandonou, quer abandonar a Fórmula 1, de novo, né? Porque a Alpine barra Renault, ela vai, ela volta, e enfim, parece que está se encaminhando novamente para isso. 2026 muda o regulamento, então parece que eles querem se estabilizar nessa questão até lá. E é uma equipe de meio de grid, então vamos ver como esse novo investimento vai fazer com que a equipe possa até evoluir, porque ano passado a gente falava muito da Alpine, né, que era uma equipe que estava vindo bem, e esse ano decaiu muito. Então precisa realmente, talvez, de novos ares. A Alpine, a gente já falava isso em outros episódios, a Alpine, ela tá bagunçada. Ela precisa de gente para arrumar a casa. E talvez essas pessoas possam estar chegando, independente se é um grupo de investidores, barra atores, ou quem seja que está chegando aí a tendência é que queiram melhorar a equipe, né? E está precisando. A Alpine está com a casa bem bagunçada e precisa realmente de uma reorganização, de uma reestruturação para voltar a brigar por algo a mais, igual estava brigando nas últimas temporadas.
Pois é curioso, né? O momento até de sempre quando começa aquela incerteza de que a Renault barra, no caso agora barra Alpine, né? Mas a Renault como um todo, né? Quando ela começa a ameaçar que tá começando a se cansar da Fórmula 1, a gente já sabe o que esperar, né? Daqui a pouco vai só começar a fornecer motor para geral. Então, mas é curioso de fato, mas aproveitando também esse gancho, né, de ter, aproveitar que pode se tornar uma tendência de fato as equipes começarem a ter esse tipo de investimentos e tudo mais. Se a Alpine, vamos lá, fazendo o gancho, e eu já vou jogar essa bola, nessa batata quente pro Dudu, já que ele chegou aqui. Ó, se a Alpine vale 800 milhões de euros, isso fazendo uma conjectura em que um quarto das suas ações vale em torno de 200 milhões. O que valeriam as outras equipes, Dudu? Como é que você enxerga também essa mudança na Alpine, tendo um grupo de investidores que vem tendo muita popularidade, mas no futebol e de forma um pouco mais voltada até o entretenimento, de criar um certo entretenimento em torno do investimento, que no caso desse grupo em específico do Ryan Reynolds seria o Wrexham no futebol inglês?
Pois é, Maurício, Beatriz, boa noite para vocês e para quem está nos ouvindo, acompanhando aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo depois no podcast ou aqui também no YouTube. Primeiro pedir desculpas aí ao pessoal, né? Já havia informado aos amigos que por conta de um outro compromisso eu acabaria chegando um pouquinho depois, mas não perdi muita coisa, né? Só 10 minutos. Rapidamente sobre a Alpine, né? Já que sobre esse grupo de investidores, já que vocês certamente falaram bem, só destacar que para mim, né? O fato de você ter um grupo de investidores externos, que inclui inclusive um ator, que compra metade, um quarto das ações da equipe, uma equipe como a Alpine, que é subsidiada da Renault, né, que é uma montadora, que tem muito investimento, para mim mostra, além de como a Fórmula 1 está valorizada, pelo lado da Alpine, mostra um certo, entre aspas, na falta de uma palavra melhor, um certo fracasso, né? Que é assim, uma equipe que é uma montadora que está na Fórmula 1 já desde nesse retorno desde 2016, se eu não estiver enganado. A gente esperava que ela caminhasse em alguns passos, alguns estágios, até estar brigando nas cabeças. E a Alpine não sai daquela meiota, né? Então, você, como uma montadora, você produz seu próprio motor, você é bancada por uma marca, que tudo bem, o caso da Renault é diferente, porque a Renault é estatal e tudo mais, mas. Você tem ainda assim o suporte de uma montadora que pouquíssimas equipes têm na Fórmula 1. E você vê, por exemplo, que são Mercedes e Ferrari. E a Alpine não ter dado esse passo ao longo desses anos é uma certa decepção. Vamos ver se agora com esse grupo as coisas podem caminhar um pouco mais, porque por mais que eles não tenham a maioria das ações, eles têm algum peso, né? Em relação a esse valor, agora voltando para o que está na taxa, né, de 800 milhões, eu acho que isso vai ter um bom gancho com o que nós vamos comentar em seguida, né, sobre novas equipes. Que, primeiro, impressionante como a Fórmula 1 se valorizou nos últimos anos, né? A gente viu quem acompanhou a Fórmula 1 ali na metade dos anos 2010, os últimos anos da era Bernie Eccleston, era uma Fórmula 1 de equipes que tinham prejuízo, era uma Fórmula 1 que parecia, não vou ser tão alarmista e falar em fechar, mas parecia que ela caminhava para um caminho muito tenebroso, porque assim, poucas equipes, muita gente realmente passando sufoco, apertando as contas. E isso mostra como que o trabalho que a Liberty fez nos últimos anos deu certo para a Fórmula 1 financeiramente, né? A Fórmula 1 ela cresceu muito a nível de audiência com redes sociais, com Netflix. Hoje você tem muita gente interessada em assistir Fórmula 1, muitas pistas interessadas, países interessados em receber a Fórmula 1. Quando o Domenicali fala em aumentar o calendário para 30 corridas, não vai para 30 corridas, pelo menos não agora, né? A gente não imagina. Mas tem fila de país para receber a Fórmula 1. Spa, por exemplo, saindo hoje, como a gente tem esse risco, que vai ter de gente querendo se estapear para entrar nesse lugar, é brincadeira. Então, as finanças da Fórmula 1 melhoraram muito nesse sentido, e isso permite que uma equipe como a Alpine seja valorizada dessa forma, né? Uma equipe de meio de grid que está valendo 800 milhões de euros, então, dólares, né, no caso. Então, assim, mostra como que a Fórmula 1 se valorizou, ela trabalhou para isso, e é um resultado, né? É um resultado que mostra bem como que a Fórmula 1 cresceu, né? Se a gente viu, por exemplo, a Mercedes hoje ela começou em 2010, vindo do que era a antiga Brown GP. E a Brown começou com o Ross Brown comprando o espólio da finada Honda por US$ 1. E hoje você tem equipe valendo, 15 anos depois quase, você tem equipe valendo 800 milhões. Então é realmente uma coisa, como a Fórmula 1 cresceu nesse sentido, muito interessante. E o gancho que eu falei para o próximo assunto, não vou me estender muito agora, porque vamos falar mais para frente no debate, mas como que essas finanças permitem hoje que a Fórmula 1 seja saudável a ponto de receber mais equipes e como muitas vezes as próprias equipes deturpam esse debate, né? Mas a gente vai trazer isso mais para frente.
Agora eu quero ver de você, Beatriz, sobre essa estimativa, né? O que pode ser que as outras equipes venham a valer, porque se virem outros investimentos. Olha, a Alpine, que não vive um grande momento, custa isso tudo, em teoria, né? O que pode se esperar de outras equipes que venham, de repente, um dia, quer saber? Por que não receber um investimento?
Imagina se a Red Bull decide vender 20% ali das ações. Quanto que não tá valendo? Agora, nessa fase atual da equipe, realmente a Fórmula 1 passou por uma valorização muito grande. O Edu voltou ali para a década de 2010, mas a gente não precisa ir tão longe. Em 2020, a Dorriton ela assumiu, né, a Williams e ela fez um investimento em torno de 152 milhões, isso incluindo as dívidas, que não eram poucas, que a Williams já tinha naquela época. Então, em 3 anos, foi um salto gigantesco. Claro, a Williams ela tá num patamar bem diferente da Alpine. A Alpine é mediana, mas muito melhor que a Williams. Mas Fica aí também o comparativo, porque recentemente a gente teve um outro grupo de investimentos adquirindo uma equipe na Fórmula 1, o que prova, inclusive, que isso tende a ser uma tendência aí, nos próximos anos para a categoria, talvez não para todas as equipes, mas principalmente para as equipes de meio fundo de pelotão, que são as que mais sofrem. A gente sabe que Mercedes, Ferrari, Red Bull, elas estão num momento que talvez ainda não pensem nesse assunto, mas o pessoal ali do meio do pelotão, Alpine, McLaren, Haas e etc., possam fazer com que isso seja mais frequente. Então, eu realmente acho que é uma tendência que vai seguir aí na Fórmula 1 por muito tempo, principalmente com essa colisão aí de entretenimento, Fórmula 1, e trazendo mais público para a categoria.
De fato, aqui o comentário do Christian, ó, boa noite, com a compra de Ryan Reynolds, ele passa a fazer a sua equipe ter algum título, já que correndo é impossível, salve! E Haas e Williams pagariam para alguém comprar elas e pegar essa bomba? Fica o questionamento, porque de brinde vem o amigo da galera, o Günther Steiner, é verdade. Grande figura, né, o Günther Steiner. E como o Dudu já trouxe aqui, tem a Hi-Tech entrando como candidata para os próximos anos, como candidata ao grid, de fato. Sem dúvida nenhuma, já era um nome que foi muito falado, né, como uma possibilidade de... colocar, né, ali a sua proposta de entrada na Fórmula 1 e tem aí em mãos, Dudu, essa possibilidade, né, de dar a sua cartada para entrar na Fórmula 1. Será mesmo que vem gente nova? Você tem essa segurança de que a Fórmula 1 vai abrir as suas portas para mais novas equipes, já que a gente sabe que a vida da Andretti já não foi fácil. Será que a Hi-Tech vai ter um pouquinho mais de boa vontade?
Maurício, eu tenho muita vontade de que isso aconteça, mas a esperança ela não caminha tão alinhada com a vontade. Só para poder contextualizar quem está nos acompanhando, né? A Fórmula 1 ela anunciou no começo do ano a abertura de um processo para novas equipes pensando em já possivelmente a partir de 2025, mas se não for o caso, a partir de 2026. Esse processo, né, de inscrição das equipes, né, de deadline para que elas pudessem se inscrever, iria até abril, e aí para que até o final de junho a gente tivesse uma definição oficial por parte da FIA, né? Só que, como esse processo foi adiado inicialmente lá atrás, a primeira parte do processo foi adiada, a segunda também foi. Então, a FIA deve dar uma resposta agora em meados de julho, né? Até metade de julho, nos próximos 15, 20 dias, a FIA deve dar uma resposta quanto a isso. Como é que funciona, né? As equipes, elas submetem as suas inscrições, suas garantias, seus projetos para a FIA, e a FIA é quem decide se elas estão aptas ou não, né? Analisa, essa equipe aqui está apta, podemos aceitar, essa outra equipe não está apta, não vamos aceitar. Normalmente, esse é um processo muito protocolar. Assim, tipo, a FIA, ela dá o ok, e a Fórmula 1, quem comanda a Fórmula 1, dá o ok também, tudo certo, só ratifica. A partir do momento que a FIA confirma, né? Que a FIA já fez a sua análise. A questão é, hoje a gente tem uma Fórmula 1 que não manda na Fórmula 1. Basicamente, hoje as equipes, elas mandam na Fórmula 1 mais do que a própria Liberty em algumas questões por conta do Pacto da Concórdia. Então, não é mais uma questão tão protocolar, né? As equipes podem fazer pressão de bastidores para evitar que isso aconteça. E como se dá essa pressão? Por exemplo, pressionar para que em vez de 2025, essas equipes entrem em 2026. Porque 2025 é o último ano do Pacto da Concórdia. Ele vai ser renovado para 26. Hoje, o Pacto da Concórdia pede que uma equipe pague 200 milhões de taxa para entrar, 200 milhões de dólares, o que já é um absurdo, mas enfim. Enfim, ela pede 200 milhões de dólares, ele, né, o pacto. Para 2026, as equipes querem aumentar isso para pelo menos 600 milhões, porque consideram justamente que a Fórmula 1 se valorizou, a gente citou os números da Alpine, e que 200 milhões já não seria cabível, né, para isso. Enfim, tipo, todo esse argumento da Fórmula 1 se dá numa questão da ganância, porque a gente acabou de falar dos números da Alpine. Se uma equipe entra e divide o bolo da Fórmula 1 entre 11 em vez de 10, eu estou falando de uma equipe só, As equipes elas podem não ganhar o que elas estão ganhando momentaneamente, mas depois isso tende a crescer. E é um assunto que nós já falamos aqui muitas vezes, por conta de patrocínios, por conta de publicidade, mais pistas vão se interessar. Imagina, por exemplo, a Andretti. A Andretti está louca para entrar. Imagina o nome Andretti, o buzz que isso não geraria nos Estados Unidos, atraindo muitas pessoas. E aí você imagina pensando em pilotos. É uma situação hipotética e que não deve acontecer por conta das ligações que existem ali com as equipes. Mas imagine um cenário hipotético do Felipe Drugovich assinar com o Andretti da vida. Um mercado estadunidense ávido, com uma equipe muito tradicional, uma família muito tradicional, atraindo um piloto brasileiro. E o mercado brasileiro está muito ávido por isso, porque há muitos anos a gente não tem um piloto do Brasil. Cara, imagina o que isso ia gerar nos Estados Unidos e no Brasil. Patrocínio, audiência, mídia, tudo isso ia ser fantástico, mas a Fórmula 1 ela só pensa nela, né? E eu nem caio muito nessa questão dos negócios, porque assim, se fosse outros tempos, a Fórmula 1 tá quebrada, tá difícil, e os lucros vão ser divididos, as equipes vão ganhar menos ainda. Beleza, até entenderia, mas hoje, com a Fórmula 1 dando lucro, uma equipe de meio de grid valendo 800 milhões de dólares, não tem motivo a não ser ganância própria e jogo de poder para você não aceitar novas equipes. No caso da Hightech, eles estão tentando entrar, né, uma equipe tradicional da base, a Beatriz pode falar melhor sobre isso. Anunciou também hoje, né, junto com essa oficialização do pedido de entrada, que 25% da equipe foi comprada por um magnata do Cazaquistão, que é tem uma das 10 maiores empresas de cobre do mundo, né, um cara muito super bilionário, né? Que vai investir nisso também. A gente tem a Andretti, né? Tem o projeto da Fórmula Equal, que a gente pode falar daqui a pouco também. Então, assim, interessados não faltam, dinheiro não falta, interesse, como eu falei, não falta, mídia, engajamento, patrocinadores certamente não faltariam para essas equipes. O que falta é a boa vontade da FIA, né? Mas, e da Liberty, principalmente. Mais recentemente, o Stefano Domenicali falou em entrevista ao podcast da Fórmula 1. Óbvio que ele ali é um testa de ferro, né? Ele representa a Liberty, ele não manda, mas ele representa. O cara que representa a Liberty Media publicamente deu uma entrevista para o podcast da Fórmula 1 e falou que a Fórmula 1 não precisa de 20 equipes. Ele deu um argumento sensacional, né? Falando que se duas equipes derem uma disputa muito boa, já tá suficiente. Olha só que delícia, né? Que argumento maravilhoso que o ser humano usa. Mas é isso, a Fórmula 1, ela chegou, Maurício, a 20 equipes, a 20 carros, por uma questão contextual. Ela estava indo para um caminho de quebrar ali nos anos 2010 e muita gente foi saindo. Só que ela mantém 20 equipes, 20 carros e 10 equipes, não por um contexto, mas porque ela quer. E isso que é o mais impressionante. A Fórmula 1 poderia ter muito mais equipes, mas ela quer ter 10.
É difícil lutar também com essa questão dessas. Não é nem, não dá nem para chamar de tradições, né? São umas dessa dificuldade de conseguir sair dessa zona de conforto, né, que existe na Fórmula 1. Já a mudança, né, do Bernie Ecclestone para Liberty já foi uma coisa meio fraturada ali, uma coisa difícil. Aos poucos a gente pode começar a ver as coisas acontecendo. Como é que você vê, Beatriz, a chegada, ou melhor, a candidatura da Hightech à Fórmula 1? É uma equipe que, como o Dudu falou, olha, já tem um trabalho na base, já tem alguma entrada ali no meio. Como é que você enxerga essa equipe?
Ruim. Brincadeiras à parte, não, não. A Hightech em si, ela parece ter uma estrutura bacana e não é de hoje que se falam de Hightech na Fórmula 1. Era um projeto da equipe em si, que é uma equipe inglesa, com o Dimitri Mazepin, pai do Nikita Mazepin. Só que aí teve toda a questão da guerra, né? Rússia versus Ucrânia, enfim. E aí a Uralkali, que é a empresa do Dmitry Mazepin, teve que sair da equipe, e isso gerou um baque grande, mas é uma equipe muito tradicional na base e que hoje é bastante ligada à Red Bull, à Academia Red Bull, né? Porque a maioria dos pilotos que estão na base hoje com a Hightech fazem parte desse programa. Mas uns meses atrás, quando se falava já da candidatura da Hightech e outras equipes que apareceram interessadas, se falava de um apoio da Mercedes para que a Hightech pudesse entrar. Então a Hightech ela parece muito bem assessorada e agora com essa compra de 25%, se não me engano, das ações por parte de um empresário saudita, talvez seja o empurrão que faltava Principalmente financeiramente, para que a equipe possa ter realmente um suporte técnico para fazer carros de Fórmula 1, para poder estar na Fórmula 1. Não é uma equipe que me empolga, se falar nosso uau, não é pique uma Andretti, que seria um nome que me agradaria muito mais, mas acredito que tenha bastante suporte para chegar na Fórmula 1. Você vai chegar a outra história, porque como o Edu disse, as equipes mandam e elas estão muito confortáveis em serem 10, principalmente porque tirando a Alpine, que tá ali sozinha, né? Ela faz o seu motor, seu carro, enfim, não fornece para ninguém. Nós temos outras três equipes que mandam nas outras, né? A gente tem a Ferrari, que as suas equipes clientes vão seguir a linha que ela quer. A Mercedes, a mesma coisa. E a Red Bull também. A Red Bull hoje está mais independente, né? Mas ela e a AlphaTauri são a mesma coisa. Então, essa entrada fica difícil. Eu vou falar uma coisa que eu falei para vocês mais cedo. É incrível como todo mundo manda na Fórmula 1, menos a Fórmula 1. Eu tive o aval do Edu para falar isso aqui. Então, é incrível
Essa é a
mesmo
grande
como.
reflexão do episódio que a Beatriz deixa, né? Isso aí é sensacional, cara.
É isso. Mas é essa sensação que a gente tem. As equipes mandam, a Liberty. Tudo bem, a Liberty é a empresa por trás. Mas a Liberty manda, as equipes mandam, todo mundo manda. Menos a própria Fórmula 1, que não tem o pulso firme de tomar as ações que ela quer. E isso não é só com a entrada das equipes, é qualquer coisa que se envolva a Fórmula 1 hoje. A gente está vindo para a semana de sprint. Vocês vão lembrar lá em abril, na semana da corrida no Azerbaijão, a gente não sabia qual que ia ser o formato, porque teve que ter negociação. Então, qualquer decisão que envolva a Fórmula 1 num pulso para falar: não, isso vai acontecer. Então, eu ainda acho que mais duas equipes, 24 carros, seria um número muito bom para manter a competitividade e para abrir mais portas. Tem muita gente boa pedindo passagem e muita gente não tão boa que não vai sair tão cedo da Fórmula 1. Então, talvez trouxesse o equilíbrio. Eu tinha mais um comentário para fazer e ele me fugiu da cabeça agora. Então, Edu, pode emendar, que eu sei que você quer falar, e se eu lembrar, eu falo.
Por favor, Beatriz, lembre-se. Mas primeiro eu até pontuei, né, no comentário inicial sobre a high-tech. A Beatriz citou a Andretti, né? Que quer dizer, eu falei mais da Andretti e a Beatriz falou da high-tech, citou também a Andretti. E tem uma terceira que está aí mais no bolo mais forte, né? Que é a chamada Fórmula Equal, que é um projeto que está sendo liderado, né, pelo Craig Pollock, que é o ex-chefe de equipe da antiga BAR, né? O Maurício, que também acompanhou a Fórmula 1 dos anos 2000, lembra da famosa
Lendária,
BAR,
lendária.
aquele carro com o patrocínio da Lucky Strike, né?
Famosíssimo desenho.
Pois é, casa de bons pilotos correram lá, né? Jenson Button, campeão mundial,
Rubinho.
Rubinho, Jacques Villeneuve foi campeão,
Jacques Villeneuve também.
teve uma grande dupla de Jenson Button e Takuma Sato
Takuma
no comando da
Sato,
equipe.
Anthony Davidson também.
Sim, foi uma equipe marcante, né? Ali nos anos 2000. E ele está liderando esse projeto.
Teve o Zonta também, não teve? Lá no
Teve o
começo,
Zonta,
ano
Ricardo.
2000.
Isso, o Ricardo Zonta correu lá. Que na verdade, quando ela começou, ela teve o primeiro ano dela em 99, foi aquele carro que era metade azul, metade vermelho, né? Brincadeira, cara. Então, é o Craig Pollock, que é chefe da BAR, que está liderando esse processo. Só que tem um grande aporte por trás, né? Do mesmo jeito que a Andretti tem o aporte da própria Andretti, né, dos Estados Unidos, a high-tech agora tem esse aporte do bilionário do Cazaquistão, a high-tech, né, tem o aporte do bilionário do Cazaquistão, a Fórmula Equal, ela tem o aporte da Arábia Saudita, né, que essa tá entrando em tudo, né, impressionante que a Arábia Saudita tá fazendo no esporte. E curioso que a Fórmula Equal, ela se chama Fórmula Equal, porque o nome dela já imputa qual é o propósito da equipe, que é de ter no seu quadro de funcionários, né, de pessoas trabalhando na equipe, uma igualdade de 50% homens e 50% mulheres. O que, por um lado, é muito bom. Igualdade, a gente sempre preza por isso. Por outro, é, no mínimo, muito incoerente você falar em uma equipe que preza por igualdade com um grande patrocínio por trás da Arábia Saudita, né? E aí é o tal do termo que, para quem não acompanha muito esporte e talvez não esteja tão ligado, o famoso sports washing, né? Que é um termo que se popularizou muito, que é desses estados, né, ditatoriais, autoritários, algumas vezes até assassinos, usarem o esporte como forma de limpar sua imagem, de passar uma imagem positiva para as pessoas. A Arábia Saudita está fazendo isso. Por que que ela está comprando grandes craques do futebol? Por que que ela está entrando com tudo, por exemplo, no golfe, vai entrar no tênis, ao que tudo indica, quer entrar na Fórmula 1, já está, né, com a Aramco na Fórmula 1, para passar uma imagem legal. Tipo, uma ditadura que segrega pessoas, que discrimina mulheres, mas aí vai investir numa equipe de Fórmula 1 e vai passar a imagem para o mundo. Olha só, galera, como somos legais. Como a gente investe numa categoria com equipe 50-50, com igualdade. Esqueçam que nós somos uma ditadura arbitrária. Nós somos muito bacanas. Então, a ICO está entrando também com esse sentido, né? De sports watching da Arábia Saudita. A Fórmula 1, se ela quisesse ter mais equipes, ela teria muito mais. E aí eu estava vendo até um pessoal fazendo essa reflexão recentemente sobre a questão dos motores, né? Que é muito verdade. A Fórmula 1, ela criou condições para que novas montadoras viessem a partir de 2026 em relação aos motores. Ela tirou o MGUK, ela, que é uma peça cara, que não tem muita utilidade a, carro, a nível de carro de rua. Ela chamou Audi e Porsche para negociarem, sem nem Audi e Porsche estarem na Fórmula 1. E Audi e Porsche impuseram algumas condições, a Fórmula 1 aceitou algumas, outras não. Mas chamou essa turma para conversar, ouviu e atendeu algumas reclamações. Ou seja, ela criou condições, vai ter teto de gastos para motor agora também. Então ela criou condições para que essas montadoras viessem. E o que aconteceu? Para 2026 a gente vai ter Mercedes que já está lá, Ferrari que já está lá, Renault que já está lá com a Alpine, vamos ter Ford com a Red Bull, vamos ter Audi, vamos ter Honda de volta com a Aston Martin. Isso porque a Porsche ainda queria entrar e não conseguiu. Ou seja, 6 montadoras e cabiam mais. Quando a Fórmula 1 se esforçou para chamar essas montadoras, elas vieram. Com as equipes seria a mesma coisa, só que a Fórmula 1 é o contrário, ela cria entraves. Me chama a atenção ver, por exemplo, nomes, a gente falou agora há pouco do Gunther Steiner, né, da Haas. Um cara como Gunther Steiner ser contra a entrada de equipes se não agregarem valor, se não seguirem o processo, porque, cara, se a Fórmula 1 aplicasse em 2016 o que ela está fazendo agora em 2023, a Haas não teria entrado. A Fórmula 1 não está aceitando a Andretti, que tem operações em várias e várias categorias grandes, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo, o caso da Fórmula E, da Extreme E. Você acha que uma equipe como a Haas, que estava concentrada na NASCAR e que nem ia entrar com muito aporte do Gene Haas, né, que é o dono em si, tipo, ele é muito ativo na NASCAR, na Fórmula 1 ele é um pouco menos. Você acha que uma equipe desse porte, a Fórmula 1 ia olhar lá em 2016 com a mentalidade de hoje e dizer, não, venham, entrem, vai ser legal? Nada, não entrariam. E aí uma pessoa que entrou com uma equipe num processo que hoje não seria aceito, vai e fala que não é para aceitar. É uma mentalidade muito mal pensada da Fórmula 1, né? E como a Beatriz falou, a Fórmula 1 não manda nela. Enquanto a Indy chega e muda a pontuação dobrada da Indy 500 para a pontuação convencional, enquanto a MotoGP bota sprint o ano inteiro e fala, se não der certo a gente muda, mas se as equipes não aceitar, não gostarem, tudo bem, vamos fazer porque vai ser melhor, a gente acha que vai ser melhor. A Fórmula 1 é uma lentidão para votar mudança, é uma lentidão para votar novidade, é um processo arrastado e cheio de politicagem para aceitar novas equipes, e aí a gente fica nessa, né, aguardando a boa vontade das equipes caírem do céu para a gente ter mais vagas no grid.
A Fórmula 1 sempre tendo esse preço muito caro. Aqui comentário da Thaís Ferreira, sou a favor da high-tech na Fórmula 1. O rapaziada comentando. Falando de Áustria, Grande Prêmio da Áustria, teremos sprint em Spielberg. Qual a expectativa, Beatriz, para você? Além, claro, de uma vitória da Red Bull, que eu acho que isso é meio subentendido já nessa altura do campeonato, né?
Duas vitórias da Red Bull.
Mas eu quero ouvir de você o que você espera do cenário do fim de semana na Áustria, visto que o campeonato está já caminhando muito tranquilamente para as mãos do Verstappen, para a Red Bull campeã de construtores de novo, mas quem sabe aí alguma coisa diferente já possa acontecer, né? Quem sabe? Tem quem possa se reagir ou não, né? Sempre pode acontecer.
Olha, sinceramente, a expectativa é de mais duas vitórias da Red Bull, já que tem sprint esse final de semana, mas a Áustria é um circuito que me agrada muito. Então, eu acredito que, apesar da vitória já esperada da Red Bull, a gente tem que lembrar, né? Sempre bom lembrar. Tem a Fórmula Verstappen, que tá ali correndo isolada, e a Fórmula 1, que vem ali atrás. Então, na disputa da Fórmula 1, eu acho que a gente pode ter uma disputa interessante. Mais equipes vêm com atualizações até interessantes. Algumas já foram impostas na última etapa, outras chegando agora. Exemplo disso é a McLaren, que vai vir aí com uma grande atualização e que vai ser dividido em três partes. 50% dessa nova atualização chega para a Áustria. Tem previsão de chuva, e a gente viu que a chuva deu uma bagunçada ali na classificação da Espanha, também deu uma movimentada em Mônaco, então pode ser um fator surpresa. Quem sabe a sprint a gente não tenha um vencedor diferente. Ano passado, quem venceu nessa pista foi o Leclerc, mas eu não vejo uma Ferrari podendo brigar por essa vitória. Tudo pode acontecer ou não, mas não vejo uma surpresa tão grande assim. Mas falando em atualizações, a gente viu que as atualizações da Mercedes deram muito certo. Depois, eu nem lembro de quando foi colocada, se não me engano, foi em Mônaco, porque não teve a corrida de Imola. E a gente vê que tá realmente funcionando. A Mercedes deu uma boa evoluída depois que abandonou o conceito do zero sai depois. Então, acho que a Mercedes ela poderia ser o um fator surpresa. Veremos como a Aston Martin de Fernando Alonso segue se comportando, porque, como foi dito no episódio passado, se eu não me engano, pelo Edu, a máxima da temporada deve ser essa mesma, né? Quando o Pérez não vai para o pódio, fica ali algo entre Verstappen, Alonso e uma Mercedes. Fora isso, espero que seja uma etapa que seja boa de se acompanhar, mesmo que a gente já saiba previamente o resultado. E lembrando que o formato do final de semana segue o mesmo do Azerbaijão, então a gente tem duas classificações, duas corridas. Uma classificação para sprint que eu particularmente gostei muito desse formato quando foi no Azerbaijão. Então vamos ver se vai continuar funcionando. A gente teve alguns probleminhas ali por ser a primeira vez que aconteceu, mas é isso. Mais uma vitória da Red Bull, Verstappen cada vez mais isolado na liderança. E eu acredito, inclusive, eu falei isso na abertura, que a gente está se encaminhando para as férias de verão. E a gente sabe o que acontece com a Silly Season. Então, eu acho que o GP da Áustria tem mais para render nos boatos fora da pista do que dentro da pista. Então, vai ser muitos rumores surgindo no meio do caminho. Helmut Marko já andou falando que o Pérez conseguiu sobreviver 2 anos. Então, eu acredito que vai render muito fora da pista também. Talvez até mais do que dentro da pista, porque assim, se eles estão chegando, algumas vagas ameaçadas, outras com o pessoal querendo que seja ameaçada. E é isso. Mais uma vitorinha aí para Max Verstappen. Sei lá qual recorde ele vai quebrar esse final de semana, mas vai quebrar algum recorde para a gente comentar semana que vem.
É verdade, é verdade. Olha, a Silly Season ainda nem começou e já estão tentando fazer ali o RP do Ricardo é muito forte, né? O perfil oficial da Fórmula 1 publicou um rumor de que teriam interessados e AlphaTauri seria um destino do Ricardo, então.
Eu tenho uma opinião sobre esse assunto aí.
Que retrocesso, gente.
Não, exatamente em relação à AlphaTauri, porque assim, ela faz o que ela quiser da vida, apesar de que eu acho que a essa altura seria melhor dar uma vaga para um jovem do que para um cara mais experiente que já não vinha rendendo nos últimos anos. A minha questão é assim: o Ricardo é um piloto muito carismático, muito popular, e isso gera muito engajamento. Essa é a primeira vez em muito tempo, ou talvez desde que eu acompanho a Fórmula 1 nas redes sociais, que eu vi a Fórmula 1 oficialmente divulgar rumor. Porque foi um rumor trazido pelo Lawrence Barreto, que é um dos jornalistas da Fórmula 1, de que o Ricardo poderia ser considerado para uma vaga na AlphaTauri e que junto com ele o Aiwasa e o Liam Lawson, o Aiwasa e o que está na Fórmula 2 e o Lawson na Super Fórmula japonesa, também teriam possibilidade. E aí a Fórmula 1 publica apenas a questão do Ricardo, né? Para quê? Engajamento, né? Essa é uma coisa que eu nunca vi, assim. Tudo bem que o Ricardo é um cara querido, carismático, mas, gente. Não precisa fazer esse lobby todo, né? Eu sinto que de fora para dentro, do público para a Fórmula 1, tem um lobby muito grande para que o Ricardo volte, né? Vamos ver se a Red Bull vai cair nisso ou se vai trazer algum piloto mais jovem, que eu sou mais a favor. Mas impressionante como existe esse lobby das pessoas, do público, até da Fórmula 1 em certo ponto, em querer o Ricardo de volta no grid, né?
Beira o. Realmente, é quase um RP, né, pro Ricardo que estão fazendo, porque a carreira dele meio que foi assim, ó, descendo a ladeira ali. mas faz parte, né? Você tem. alguns pilotos são abençoados, outros nem tanto, né? Tem gente que tem sorte. Aqui com algum dos comentários, o Christian comentando, a possibilidade do Stalin tomar uma decisão certa é a mesma do Stroll sair da Aston Martin. Sou a favor da Red Bull correr de ré, que aí vai ganhar não só com 3, aliás, vai ganhar só com 3 segundos de vantagem, não com 20. A Thaís Ferreira comentando, olha, vou cravar dobradinha da Red Bull se o Checo Pérez acordar para a vida. E o Christian, a pergunta da Áustria é, qual volta em que o Russell vai fazer alguma bobagem? George é melhor atuando em filme infantil que correndo.
É isso, que
E
maldade.
a Áustria é a última antes da parada de verão. Na verdade, tem ainda Grã-Bretanha, tem Hungria, também tem Grande Prêmio na Bélgica. E vamos indo adiante, né? E a rapaziada, ó, menino de ouro de Maringá. Tá falando do Drugovich?
Ele mesmo. É o
É,
Christian perguntando.
até agora nada, não.
É o Christian perguntando se tem alguma chance, né, na Silly Season. É. Nada tem sido dito e muito difícil, né? A partir do,
É.
principalmente pelo fato de que o Drugovich hoje é um piloto de testes, né? Então ele só testa e hoje na Fórmula 1 se testa muito pouco, então é difícil você ficar no radar, né? Por enquanto ele segue na mesma.
É verdade. Mas, Dudu, qual é a sua expectativa para a Áustria, para esse grande prêmio da Áustria? Segue com a relatora Beatriz de que duas vitórias da Red Bull e salvo algum milagre não vai mudar.
Sigo com a relatora, sim. A expectativa para mim é de domínio da Red Bull. É a pista da casa, né? A Red Bull corre em casa esse final de semana. Tem um fator a mais motivacional, né? Que se a Red Bull ganhar, ela chega a 10 vitórias seguidas, que foi algo que ela nunca fez. Ela teve 9 lá em 2013, quando o Vettel venceu as últimas 9 do ano, e 9 no ano passado com Verstappen e Pérez, só que nunca chegou a 10. Então, é uma chance da Fórmula 1 pela primeira vez na sua história ter 10 vitórias seguidas, né? O que seria realmente impressionante. E além disso, Maurício, tem uma questão que é um circuito que, até mesmo nos anos de domínio da Mercedes, a Red Bull conseguia igualar um pouco mais as coisas por lá. A Mercedes ganhou o campeonato de construtores entre 14 e 21, foram 8 anos seguidos, e nesses 8 anos, o Verstappen ganhou 3. A Mercedes ganhou 5 corridas com Rosberg, com Hamilton, com Bottas, e as outras 3 foram com Verstappen, né? A gente tem 2018, que as duas Mercedes quebraram, 2019, que foi aquela corrida que ele se recuperou para fazer a ultrapassagem do Leclerc no fim, 2021, que aí ele já dominou a corrida. Então, mesmo num cenário em que a Mercedes era dominante, a Red Bull se criava na Áustria, correndo em casa. Imagina agora que ela, a Red Bull, é dominante. Quanto a isso, a Thaís cita no chat, né? Você mesmo já puxou o comentário dela sobre a possível dobradinha da Red Bull. Um ponto que eu estou interessado em ver é o Pérez, né? Assim, a Red Bull chega como ampla favorita numa pista em que ela é muito forte, já tem um histórico correndo em casa. É o cenário ideal para o Pérez se recuperar, né? O Pérez vem de 3 corridas ruins, o Pérez vem de 2 finais de semana seguidos em que ele não passa para o Q3. Então, realmente ele precisa de uma virada de chave. Ele precisa de uma virada de chave e essa virada tem que vir logo na Áustria, até para diminuir um pouco esses boatos que, na minha opinião, são muito infundados, né? De que ele pode sair, talvez até no meio do ano. Eu não acredito nem um pouco nisso. Mas para cessar um pouco esses boatos e recuperar a boa fase, ele precisa ir bem. Sobre quem vem atrás, né, da Red Bull, é sempre uma incógnita, né? A cada pista vai mudando. Eu acho que a Mercedes ela tem uma prova de fogo. Que ela pegou a Espanha, que era uma condição, pegou o Canadá, que era outra condição. A Áustria é diferente das duas. Se ela vai bem também na Áustria, passa uma mensagem muito clara para os rivais de que, opa, as nossas atualizações realmente melhoraram o carro e nós estamos bem. A Aston Martin, né, é uma equipe que tem uma certa dificuldade em pistas que tem mais curvas de alta, né, e a Áustria tem algumas curvas de baixa, né, principalmente no último setor. Então, quem sabe, né? Vamos ver se a Aston Martin vai conseguir performar bem. A Ferrari depende muito do desgaste dos pneus, né? Se a Ferrari não destruir pneu, ela vai ter um final de semana legal. E assim, fora isso, só destacar uma questão interessante também, que a Red Bull ela é muito favorita, sim, é verdade. Mas no GP da Áustria do ano passado, o Leclerc venceu, né? Sempre bom lembrar, o Leclerc venceu de Ferrari. E foi de lá para cá, a Red Bull ela ganhou todas as corridas, menos o GP da Bélgica, o GP do Brasil, perdão, do ano passado, que foi com formato sprint. E se a gente for puxar 2022 também, essa corrida da Áustria foi a última que essa última também foi sprint, né? Também ela teve o final de semana com sprint. A última vez que a Fórmula 1, a Red Bull, perdão, desculpa, me confundi. A última vez que a Red Bull perdeu uma corrida que não foi sprint foi o GP da Inglaterra de 2022, que o Sainz venceu, que foi no dia 3 de julho. 3 de julho completa-se na próxima segunda-feira. Ou seja, se a Red Bull ganhar, ela vai completar um ano em que ela venceu todas as corridas, menos duas. Essas duas foram com sprint. E esse final de semana tem sprint. Então, quem sabe, assim, numa condição adversa, numa sexta-feira, a classificação já muda o jogo, a Red Bull é muito superior, muito favorita. Mas, se as duas corridas que ela perdeu no último ano foram justamente com sprint, e agora tem sprint, é um cenário que a gente pode, quem sabe, pensar. Mas é o que nós falamos aqui no, depois do GP do Canadá. A Red Bull, numa corrida que teve dificuldade, que sofreu um pouco mais com pneus, que não teve o conforto de outros finais de semana, ela, em vez de vencer por 20 segundos, venceu por 9. Então não tem como não cravar que ela seja muito favorita mais uma vez.
Sem dúvida. E Beatriz, bom, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 estão de volta também na Áustria. Então é aquele fim de semana para emendar geral com três corridas, Fórmula 2, Fórmula 3, a Fórmula 1 depois. Vai ser um fim de semana de grandes emoções.
Ah, com certeza. E é daqui até a Bélgica, tá? São três categorias daqui até a Bélgica. Bom, a Fórmula 3 ela vem para um momento interessante porque depois da Bélgica, eu sou ruim com o calendário, mas salvo engano, é só em Monza, só fica uma rodada para após. É que eu não lembro se a Fórmula 3 vai correr em Zandvoort esse ano ou não. Mas, enfim, a Fórmula 3 ela vem para a reta final do seu calendário. A Fórmula 2 também, mas a Fórmula 2 ela tem o final só em Abu Dhabi. Então, Monza é a última corrida da Fórmula 3 e a Fórmula 3 ela tem o Gabriel Bortoleto na liderança, mais líder do que nunca, tá isolado, tá disparado ali na liderança do campeonato muito bem até esse momento, mas a gente chega ali nas pistas realmente conhecidas por todos. E é um momento da temporada onde quem se adaptou tá ótimo já, e é um momento que quem ainda tem o que crescer vai crescer. Então a Fórmula 3 ela pode ter uma disputa interessante. Tô confiante que Gabriel Bortoleto vá conseguir o título, porque ele me surpreendeu essa temporada, ele tá muito consistente, e quando ele não vence, ele pontua muito bem. Então ele tá fazendo o dever de casa completinho. Já na Fórmula 2, a gente tem uma briga muito diferente, porque os pilotos que não são, que estão ali no seu segundo, terceiro ano, Porcher, o Veste, que é o líder da temporada, estão em uma temporada muito interessante. O Veste surpreendeu todo mundo, porque, exceto eu, ninguém apostava no Veste, porque eu apostei assim só para aquela coisa, se perder, todo mundo já sabe que vai perder mesmo, eu não quero zicar o cara. Mas, assim, vem surpreendendo, cresceu bastante nessa temporada. A Prema também vem crescendo muito. E ficar de olho no Oliver Bierman, que é o companheiro do Veste, e também na Prema. E também tá crescendo bastante, vencendo, sendo consistente. Acredito que a partir desse ponto da temporada da Fórmula 2, nós vamos ver os rookies, que todo mundo talvez estivesse esperando que já tivessem muito bem na temporada. Eu acho que é esse momento que eles vão crescer. Algo parecido com o que aconteceu ano passado. Lembrando que Silverstone ano passado deu uma carreira na Fórmula 1 pro Sargent. Então tudo pode acontecer na Fórmula 2. Eu acho que, por exemplo, o Zane Malone é um cara que vai aparecer muito bem daqui para frente. O próprio Oliver Bierman, que eu já citei, e a dupla da Hi-Tech, principalmente o Jack Crawford, que é um cara que está muito discreto na temporada, as pessoas não estão prestando muita atenção, mas que ele sempre tá ali. Quando você pisca, ele aparece no pódio e você não entendeu como. Então, a Fórmula 2, eu acredito que ela vai ter uma briga muito mais interessante nessas quatro corridas, que vão ser fundamentais para as duas categorias aí da base. E assim, se a gente já sabe praticamente o que vai acontecer na Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, a gente não pode afirmar nada de quem vence, de quem não vence, mas às vezes vale a pena acordar de madrugada para assistir essas categorias, porque a base esse ano realmente está muito boa de se acompanhar e volta depois de um tempinho longe. O último GP foi na Espanha, teve o GP do Canadá, né? Não corre na Europa. Então, reta final de campeonato. E é o momento que quem tiver que crescer, vai crescer no campeonato. Nos campeonatos, no caso.
Maravilha, maravilha. Dudu também aqui colocou uma pontuação interessante, que a Fórmula 2 corre na Holanda, Fórmula 3 depois de Spa só em Monza. Então,
obrigada.
Tá feito aí o registro. Mas, rapaziada que está nos acompanhando aqui, registrar os últimos comentários aqui, a Thaís Ferreira, duvido que a AlphaTauri vá contratar o Ricardo, e o Christian, concordo que o Ricardo não deve correr mais na Fórmula 1, concordo, mas se Sargent e Nick Novato idoso de Vries podem, é aquela coisa, né? Só que a Fórmula 1, vamos ser sinceros, não tem lógica. Não tem muita lógica, porque você já viu nessa década, na década passada, o Brandon Hartley correr de WEC. O que credenciava o Brandon Hartley a correr na Fórmula 1 sem ser vitórias em Le Mans com um carro que não tem nada a ver com o monoposto? Você teve o próprio De Vries, é uma coisa bastante alternativa, considerando que a AlphaTauri ficou sem opção, não preferiu não arriscar num jovem. O Magnussen voltar à Fórmula 1, uma situação aleatória, e ele não só voltar, mas ele voltar andando bem. Tem esse pequeno detalhe, o próprio Hülkenberg. Se esses caras voltaram, o Ricardo voltar, não seria nada surpreendente. O Ricardo venceu corridas e tal, mas é complicado você ter aí esse tipo de situação acontecendo com frequência, o que torna a categoria um pouco ainda mais, né, um pouco mais inacessível do que já é. Por favor, Dudu.
Não, só para pontuar isso que você falou, Maurício, que a Fórmula 1, ela hoje, ela não é mais tanto como foi em outros tempos, que você tinha uma oportunidade e se saísse já era, portas fechadas. Hoje a gente está vendo nomes que foram longevos durante algum tempo voltarem. Então não seria, na minha opinião, nenhum absurdo o Ricardo voltar. E até a Marília Molinari comentou agora no chat, né, falando que é Team Ricardo e não vê a hora dele voltar para o grid. Eu até comentei, né, que por um lado eu acho que dar uma opção para pilotos mais jovens é mais viável, é o que eu penso que seria a melhor opção. Por outro lado, seria interessante também, pensando no lado do Ricardo, ver ele em outra equipe que não seja a McLaren, porque até 2021 na Renault ele estava muito bem. Então, para a gente considerar, será que o Ricardo realmente seria a prova de fogo para a gente ver se o Ricardo realmente caiu porque passou o tempo dele, ou se o contexto ali todo da McLaren acabou não o ajudando? É um ponto que a gente pode observar, mas com certeza, assim, pelo peso do nome, pelo engajamento que gera, pela repercussão, o Ricardo é um cara que vai estar muito na boca das pessoas aí nos próximos meses.
E continuar aqui com os comentários, também o Luan comentando aqui com a gente. Só queria uma vaga para o meu mano Drugo. E a Marília Molinari, sou Team Ricardo e não vejo a hora dele voltar para o grid. Tá certo. Também temos aqui a família Daniel Ricardo representada também nos nossos comentários, para ver como está bastante movimentada essa noite o assunto envolvendo o Daniel Ricardo, entre outros temas. Mas eu quero ouvir de você, Beatriz, suas considerações finais.
Antes de despedir, o pessoal falando muito sobre queria ver o Drugo do grid. Se tem alguma coisa sendo falada sobre o Drugovich, eu acho que isso cabe, né? A próxima coisa que eu vou falar cabe até para o próprio Ricardo. São escolhas de carreira. O Ricardo fez escolhas ruins que culminou com ele saindo do jeito que saiu. Eu concordo com o Edu, talvez ele numa outra equipe que não seja a McLaren. Com um carro que ele se entenda, talvez ele ainda tenha muito para render na Fórmula 1. E no caso do Drugo, é escolha de carreira. Lá em 2020, quando ele surgiu na Fórmula 2, academias abriram a porta para o Drugovich. E ele falou que não, que ele queria seguir nesse caminho sozinho. Foi uma escolha arriscada. E agora ele está colhendo os frutos. Eu entendo o ponto que ele sempre bateu na tecla, né, o Drugovich. De não quero ficar preso a uma academia que vai me prender a uma equipe, porque se surgir uma vaga em outro lugar, eu não vou poder ir. Só que não surgiu vaga em nenhum lugar. E o Drugovich, ele é tão azarado que ano passado, duas equipes que muitas pessoas cogitam que foram equipes que procuraram o Drugovich em 2020 tiveram vagas abertas. Foram justamente a AlphaTauri, que é a escola para o pessoal da academia da Red Bull, e a Williams. Então, Claro, essa questão da Red Bull e da Williams terem procurado ele são rumores, mas ele mesmo afirma que ele foi procurado por academias em 2020, quando ele chegou na Fórmula 2, e ele não quis. É muito difícil você entrar na Fórmula 1 hoje. Você entrar sem academia é praticamente impossível. Então, infelizmente, são escolhas de carreira. O Christian colocou ali, né? Tipo, ah, se o Sargent entrou. O Sargent estava no lugar certo na hora certa. A Williams não teve mais opções. Ele tinha acabado de chegar na academia, venceu duas corridas ali na Fórmula 2 no momento certo. A vaga foi dele. Então, é questão de sorte de você estar no lugar certo na hora certa. E é questão de escolhas também. Infelizmente, isso daí, é claro que lá em 2020 não tinha como o Drugo saber disso, que ele seria campeão da Fórmula 2 2 anos depois. Mas, querendo ou não, são as escolhas que esses pilotos fizeram que levaram eles para o momento que eles estão. Realmente acredito que ou o Drugovich passa a olhar para outras categorias, Fórmula E, Indy, qual seja a categoria, porque ele tem espaço nesses outros grids, e esquecer um pouquinho a Fórmula 1. Não é abandonar o sonho. É deixar a porta aberta, mas ele perceber que não dá para ficar mais um ano parado, porque mais um ano como piloto de testes da Aston Martin, mesmo que ele esteja testando um pouco mais do que pilotos de teste costumam testar, infelizmente, mesmo com isso não vai abrir uma vaga para o Drugovich. E tá vindo um novo campeão da Fórmula 2, e ano que vem vai ter um outro campeão da Fórmula 2, e provavelmente esses caras vão ser caras ligados a uma academia. O Vest, que está liderando o campeonato, é piloto da academia Mercedes. O Porcher, que é o vice, se eu não me engano, é da Sauber. Esses caras todos estão ligados a uma equipe de Fórmula 1. O Drugovich não. E foi uma escolha dele. Isso não dá para apagar isso. Foi uma escolha do Drugo. É igual eu falei. Eu até entendo ele querer caminhar com as próprias pernas, mas acho que tudo isso combina com o que a gente falou durante o programa. Tá difícil entrar na Fórmula 1, seja você um piloto ou uma equipe. Você entrar sem ter academia. É, não tem como. É o que está acontecendo com o Drugovich hoje. E a última opção dele foi entrar nesse programa de desenvolvimento da Aston Martin, porque depois de ser campeão, ele percebeu que eu era isso, eu era nada. Então, realmente, acho que ano que vem é muito mais provável que a gente veja o Drugovich em uma outra categoria do que na Fórmula 1. Na Fórmula 1, não vejo a menor chance do Drugovich entrar. Talvez eu seja um pouco pessimista, mas eu não vejo onde o Drugovich possa entrar. Todas as vagas que a gente cogita aqui tem uns cinco nomes na frente do Drugovich. Isso porque a gente nem conta esses caras como Ricardo. São caras que já tiveram na Fórmula 1 e podem voltar. O Huckenberg voltou. Depois dessa, a gente pode esperar até o Grosjean voltando. Talvez tenha pegado pesado, mas enfim. Enfim, era isso que eu queria comentar. São escolhas de carreira. O Ricardo escolheu mal, o Drugovich escolheu mal. E uma hora a conta chega. Isso seja para quem escolhe bem ou não. E agradecer a todo mundo que participou, tanto no chat ou quem acompanhou nos agregadores. Semana que vem a gente está de volta com o GP da Áustria. Agradecer as meninas aqui por mais uma live. E, enfim, semana que vem a gente está aqui comentando, seja lá qual for o recorde que o Verstappen vai quebrar na casa da Red Bull.
Ei, Dudu, quero ouvir de você agora suas considerações finais.
É isso, agradecer a vocês mais uma vez, Maurício e Beatriz, pelo ótimo papo. É sempre bom a gente trazer esses assuntos quando não tem corrida, né, para poder refletir mais em algumas questões. Agradecer mais uma vez por terem segurado aí os primeiros minutos em que eu não estive presente. Ao pessoal do chat que nos acompanhou, que no chat estava comentando, tivemos uma participação legal da galera hoje, gerando aqui bons assuntos no debate. Só para pontuar em relação a essa Silly Season, né, para fechar, é mais uma recomendação que eu dou para os nossos ouvintes, né, telespectadores e tudo mais, é que tomem um pouco de cuidado, porque a gente vai começar agora com a época que, principalmente com rede social, é muito rumor. A gente tem canais no YouTube, por exemplo, estou citando exemplo de canais no YouTube, mas são de páginas também, que geram assunto diariamente. E é muito difícil, quase impossível no esporte. Você está cobrindo um esporte, uma liga específica, um campeonato específico, você tem assunto todo dia. Então, em algum momento vai vir clickbait, vai vir rumor que não tem nem pé nem cabeça, e isso vai ser transformado em manchete. Então, fiquem de olho no que vocês consomem, e acima de tudo, vejam bem o que a notícia quer dizer. Ah, vi a manchete bombástica, cliquei. Leia a notícia bem, de forma atenta, para saber se é realmente algo que condiz com o que foi dito numa manchete, ou se é apenas para gerar um rumor, um clickbait. Teve um exemplo de um site aqui do Brasil, e eu tenho visto isso crescendo na imprensa brasileira, e isso me preocupa. Na imprensa internacional isso acontece com menos frequência. Eu vi um exemplo de um site aqui do Brasil, não vou citar, né, por uma questão, ética, mas é de um site que pegou uma declaração do Ed Jordan, o ex-chefe da Jordan, chefe da antiga equipe Jordan da Fórmula 1, que tem o carro, inclusive, vou até, para quem está acompanhando no YouTube, está vendo aqui a 199 de 1999, que é o carro, o amarelinho, né? A Jordan amarelinha, que é o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Isso aqui é uma obra de arte. Mas, voltando a falar sério, né? O Ed Jordan, ele deu uma entrevista para um podcast, onde ele estava com o David Coulthard, o ex-piloto. E o Ed Jordan falou sobre a situação do Lance Stroll. Ele falou que é óbvio que o Stroll é filho do dono e o Lawrence Stroll quer mantê-lo por uma questão afetiva, mas que ao mesmo tempo você pode ter, por exemplo, questão de patrocinadores, de investidores, que é preciso analisar o ponto de vista deles também e que é possível que alguns investidores possam vir a ficar insatisfeitos no futuro, caso o Stroll continue andando mal, é uma questão opinativa. Ele deu uma opinião dele sobre o que ele acha da situação do Stroll. Só que ele falou disso, né? Que ele acha que, em algum momento, se os resultados ruins continuarem, investidores poderiam se afastar, poderiam fazer cobranças. O site colocou exatamente isso no texto, fez o texto até de forma honesta, falando que era a opinião do Jordan, mas a manchete era, tá até aqui com ela: possibilidade de dispensa de Lance Stroll da Aston Martin é levantada. Sim, primeiro, não citou que foi o Ed Jordan que falou. E segundo, da forma que colocou, ficou parecendo que o Paddock está comentando que existe uma notícia de que o Stroll pode ser dispensado. Quando, na verdade, era a opinião do Ed Jordan num podcast. Então, fizeram isso recentemente. A gente falou sobre isso aqui em um episódio de um jornalista da Sky Sports que num podcast falou que seria legal ver o Hamilton na Ferrari, para encerrar a carreira na Ferrari, e aí transformaram isso em manchete falando que um renomado, aqui no Brasil, né, que um renomado jornalista da Sky Sports deu informação de que o Hamilton poderia ir para a Ferrari, e aí de repente é o Hamilton na Ferrari. Então, assim, muito cuidado com o que vocês consomem, com as manchetes, leiam bem as notícias antes de espalharem rumores, porque essas coisas, quando manchetes são bombásticas, elas se espalham muito rápido sem as pessoas consumirem o conteúdo. E é importante a gente estar tá bem informado, saber o que é verdade, o que é boato, o que é realmente uma especulação concreta ou o que é apenas um rumor. No mais, agradecer mais uma vez aí pela audiência, pela participação. Semana que vem nos vemos no GP da Áustria. O Christian perguntou, né, sobre as férias de verão. A gente vai ter um julho movimentadíssimo, né? Porque teremos Áustria já no dia 2 de julho, né? Já é julho quando rolar a Áustria. Dia 9, Inglaterra. Uma semana de folga, dia 23, Hungria. E no dia 30, na semana seguinte, Bélgica. Então, quatro corridas nesse mês de julho aí para fecharmos a primeira parte da temporada. E estaremos aqui na segunda que vem para falar desse GP da Áustria.
Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, acompanhou a gente não só ao vivo no YouTube, mas também quem não viu o do Pit ao Grid no seu agregador de podcast favorito. A gente volta na semana que vem para falar do que aconteceu na Áustria, trazendo outros temas também aqui da Fórmula 2, da Fórmula 3, entre outros detalhes. Muito obrigado mais uma vez a você que esteve com a gente. Olha. É um prazer imenso receber você aqui. Nos siga também no arroba do Pit ao Grid, lá no Instagram, também no Twitter, onde você vai saber tudo quando a gente vai estar no ar. E, claro, arroba paddock da F2 também você acompanha o trabalho da Beatriz, tá certo? Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.